Eu tenho agora aqui comigo o vereador do Progressistas e presidente da Câmara Municipal de Maringá, Mário Osokawa. Você vai poder acompanhar essa entrevista minha com o Mário pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube. Mário Osokawa, antes de mais nada, boa tarde e feliz ano novo.
Oi, Gilson, boa tarde a você, a todos os ouvintes. Um feliz ano novo para você, para toda a equipe e para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento.
Meu caro presidente, nós tivemos aí o ano 2021 com altos e baixos. A gente começou ele com pandemia, claro, né? Era a pauta, inclusive, com desde a forma de combate à pandemia, vacinação na cidade e as medidas restritivas. Eu lembro que gerou muita polêmica, muitos problemas, inclusive, claro, todo tipo de problema municipal desemboca na Câmara Municipal. Esse foi o principal ponto de 2021, Mário?
Com certeza, Gilson, essa pandemia nos judiou bastante, né? Então, como você disse, né? Tudo cai aqui na Câmara. O prefeito toma as suas atitudes, baixa os seus decretos restringindo as atividades econômicas. O que acontece? A população vem aqui na Câmara reclamar dos vereadores, cobra do presidente da Câmara, principalmente naquele momento, Gilson, que eu, representando a Câmara de Vereadores, estava participando daquele comitê que tomava as decisões, o que ia fazer na próxima semana, se ia mandar fechar mais atividades ou se ia restringir. Então, a população, na semana anterior, vinha em cima da gente cobrar, os vereadores também pediam para que conversasse lá junto aos técnicos lá da prefeitura, junto à promotora doutora Michele, para que autorizasse a abertura de alguns setores da economia. Só que eu participava, mas sempre, não é que eu não era ouvido sim, mas só que no momento de votar se aceitava a minha sugestão ou não, eu era voto vencido. Só que a população não entendia, né? Achava que eu estava concordando com tudo. Então, chegava na segunda-feira, era aquela pauleira em cima do presidente da Câmara. Então, eu apanhei muito com essa situação.
Ô, Mário, dessa situação toda, qual o momento mais delicado que você achou que o Maringá passou e a Câmara de Vereadores passou na gestão da pandemia?
Bom, a situação mais tensa que a gente viveu foi logo no começo, Gilson. Se não me engano, foi no mês de abril, que praticamente a doença não tinha ainda chegado até a nossa cidade, né? Os hospitais estavam tranquilos, não tinha gente internada, não tinha morrido ninguém. E naquele momento, o prefeito, sem consultar a sociedade civil organizada, principalmente a classe empresarial, nem a Câmara de Vereadores, ele baixou aquele decreto determinando o lockdown por 30 dias. Então, aquele foi um momento tenso, porque a casa caiu para nós, a sociedade civil, assim, o Sivamar, todos os sindicatos vieram em cima de nós, querendo saber se a gente estava sabendo que o prefeito estava fazendo isso. Nós não estávamos sabendo, fomos em cima do prefeito, mas só que ali a decisão já estava tomada de forma isolada, somente com os técnicos da prefeitura. Então a gente chegou lá, junto com o presidente Assim, o Michel Felipe, o Ali Vardani, de saudosa memória, que nos deixou. Então, nós fomos em cima, mas era uma decisão tomada, lockdown por 30 dias. Então eu digo com toda certeza, viu, Gilson, e todos os ouvintes, que aqueles 30 dias, eu entendo até hoje que foi de forma precipitada. Então isso aí fez falta naquele momento dificílimo que nós passamos, que se esgotaram as vagas dos leitos hospitalares. Não tinha mais na enfermaria, nem hospital público, nem particular, não tinha vaga em UTI. Então, era um momento desesperador. Então, a própria classe médica, diretores de hospitais, tanto público como particular, vieram até a prefeitura dizendo que não tinha mais o que fazer. Tinha que fazer alguma coisa naquele momento, porque não tinha mais vaga nenhuma em hospital nenhum. Então, eu penso que aqueles 30 dias que foi feito inicialmente fez falta naquele momento mais difícil e mais tenso que nós passamos.
Ô, Marco, claro que todo mundo tem direito, a gente tem, né? Eu tenho, acho que todo cidadão tem. Quando começou a pandemia, vamos pensar até lá em 2020, né? Vamos voltar até um pouco mais atrás do tempo. A gente não sabia onde a coisa ia dar, né? A gente não sabia como é que as coisas iam acontecer. Todo mundo tem direito ao que a gente chama de reflexão e revisão de suas posições. Depois de um ano, a gente, claro, agora tem essa Ômicron, a gente está preocupado com o aumento do número de casos, você deve estar acompanhando, né, os testes que estão dando positivo, está aumentando o número de pessoas contaminadas, mas nós não estamos tendo, graças a Deus, um agravamento das pessoas contaminadas e óbitos também não estão crescendo. A pergunta é, mudou a visão do Mário Sokawa, presidente da Câmara, no começo da pandemia? Qual a grande lição que se tira disso? E a relação com o Executivo diante de tudo isso? Foi uma relação conflituosa ou no final deu para se entender?
Não, eu entendo, Gilson, que como você disse, né, essa nova onda que está vindo aí, a transmissibilidade é muito rápida, né, que a gente está acompanhando aí, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, estão transmitindo de forma tão rápida diariamente, mas só que a gente está vendo que não está havendo muitos óbitos, né, graças a Deus, né. E os leitos hospitalares também, pelo menos aqui no nosso estado, principalmente na nossa cidade, está tranquila. Mas, por outro lado, com relação ao executivo, logicamente, né, como um poder independente, que é o poder legislativo da cidade, nós temos que cobrar do prefeito, né? Às vezes a gente usa palavras ríspidas aqui na Câmara, cobra do prefeito, mas em nenhum momento nós tivemos um relacionamento cortado ou em nenhum momento a gente chegou a cortar o relacionamento com o prefeito. Logicamente que tem vereadores aí que não têm um bom relacionamento com o prefeito desde o começo, praticamente não vão ao gabinete, não conversam, mas graças a Deus, olha, aqui entre eu e o Ulisses, nós misturamos as coisas, sabe? Quando é para cobrar, eu tenho que cobrar, eu não posso me omitir, porque eu sou vereador, sou cobrado pela população, sou presidente da Câmara, sou cobrado pelos vereadores, então o que tiver que falar para o prefeito, para o secretário, a gente tem que falar. Mas o relacionamento, a gente tem que manter um bom relacionamento, porque eu sou chefe de um poder da cidade e o prefeito é a autoridade maior. Então, nós sempre procuramos manter um bom relacionamento.
Ô Mário, você me corrija se eu estiver errado. Me parece que você é o político em exercício na Câmara de Vereadores com mais longevidade, né? Mais longevo que a gente tem. Você tem uma carreira na Câmara de Vereadores de muita longa duração. Já acompanhei essa cidade com N questões, N temas que desembocaram no poder municipal, legislativo. Né? Ou seja, muitas vezes foi aí dentro dessa casa que você hoje comanda que deu muita confusão, muita briga, muito antagonismo. Né? E esse ano de 2021 teve. A cidade mudou, a cidade cresceu, as pessoas têm outra mentalidade. A diversidade foi um tema que se discutiu muito. Dessas discussões dentro da Câmara, com participação da população, que em alguns momentos eu vi que você perdeu a linha, mas qual foi a mais tensa?
Bom, Gilson, realmente, olha, de todos os políticos da nossa cidade, que ainda o único que está em atividade quando eu comecei foi no ano de 1983, o meu primeiro mandato de vereador, o único político daquela época que continua em atividade sou eu. Aliás, muitos deles surgiram depois, se tornaram prefeitos, se tornaram deputados estaduais, deputados federais, mas que todos eles, se não estão enterrados lá no cemitério municipal ou lá no cemitério parque, já encerraram a sua vida política. E eu ainda continuo, até agora estou aqui firme e forte, né?
Mas, espero que esse caminho você não faça tão cedo, tá? Vamos continuar aí.
Bom, eu, por enquanto, eu estou com a cabeça ainda... razoável, né, Gilson? Estou bem ainda, estou bem de saúde, apesar de eu ter passado momentos tensos aí, que eu tive que fazer uma cirurgia meio de urgência no coração, por safena e outros problemas que eu tive, mas graças a Deus estou bem e, logicamente, o Gilson, às vezes a gente perde um pouco, não digo que perde a linha, mas a gente está aqui para defender o poder legislativo da nossa cidade. Então, às vezes o problema não é nem comigo. Por exemplo, a última vez que aconteceu, por exemplo, teve uma vereadora que falou que apresentou 30 e tantos projetos de lei e até agora que não veio para discussão no plenário porque os membros das comissões permanentes, em especial a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara, então, estava segurando, boicotando o trabalho dela. Então, eu não posso aceitar esse tipo de situação. Quando a vereadora cita nomes dos vereadores que estão boicotando o trabalho dela, eu não posso aceitar, porque a gente sabe que nós temos um corpo jurídico aqui na Câmara, todos os projetos de lei, seja do executivo, seja de vereador, passa pelo jurídico primeiramente, depois passa pelas comissões permanentes. Agora, dizer que os vereadores estão boicotando o trabalho dela, isso não tem lógica, né, Gilson? Então,
esse foi o momento mais tenso, Mário?
Não, o momento mais tenso não foi isso não, sabe, Gilson? momento mais tenso, que aliás eu sofri muito, continuo sofrendo até agora, quando eu lembro daquela situação, foi logo no início, no mês de março de 2021, que, aliás, 2020, que, como eu disse, né, que a doença não tinha chegado aqui em Maringá ainda, né, a pandemia não tinha vindo a Maringá, mas a data base do reajuste dos servidores públicos do município, da reposição salarial, que é o índice da inflação, que todos os anos, no mês de março, nós precisamos votar obrigatoriamente, então nós aprovamos com maior tranquilidade, como sempre, durante toda a minha trajetória política, a Câmara sempre aprovou a reposição salarial do índice da inflação, no mínimo, né, de todos os servidores, do prefeito, do vice, dos vereadores, do secretário. E naquela oportunidade, olha, o que eu apanhei, ó, dá a impressão que eu sozinho peguei a caneta e dei aumento para todo mundo, sabe? Então, é uma tipo de situação que classe empresarial sabe também que tem a data base para cada categoria. Então, o sindicato patronal negocia com o sindicato dos empregados e aquilo que decidirem, os empresários têm que cumprir. Uhum. Ninguém pode falar, não, eu não concordo, não vou pagar esse aumento, não vou pagar, que aí vai ter que se explicar perante a Justiça do Trabalho. Então, naquele momento, olha, deu a impressão que eu era um vilão, que eu que peguei sozinho, dei aumento para o prefeito, para o vice-prefeito, para os vereadores, para 13 mil servidores da prefeitura. Uhum. Né? Então, eu sofri muito com aquela situação, mas eu tinha consciência tranquila, Gilson, eu sempre falo, o que mais vale para mim é a minha consciência. Eu tenho a consciência tranquila de que não fiz nada de errado, não fiz nada do que a minha obrigação como presidente da Câmara, quando o projeto veio do Executivo, logicamente tem que fazer tramitar, passar pelo jurídico, pelas comissões permanentes e, uma vez pronto, colocar a votação em plenário para que os vereadores possam votar. Embora tenha sido aprovado por unanimidade, do jeito que muitas pessoas colocaram, dava a impressão que eu fui o único que peguei, concordei e dei aquela reposição justa e merecida dos servidores da prefeitura.
Ô Mário, agora eu vou falar um pouquinho sobre o ano que vem, né? Esse ano, olha, falando ano que vem, já estamos em 2022, eu vou falar um pouquinho sobre esse ano. Esse é um ano de eleição. E ano de eleição, por mais que a gente queira ou não, parlamentares, homens públicos, é o seu caso também, como de todos os vereadores que a gente tem, eles têm suas bases eleitorais. Sim. Existe aquela coisa, né, de... Claro, não vamos ter eleições municipais, mas existe aquela coisa do apoiar candidatos. Existem vereadores que devem se lançar na busca de uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado, talvez até algum vereador queira mais longe, né, deputado federal, mas enfim. Primeira pergunta é, como é que vai ser esse ano de eleição para a Câmara Municipal? Como é que você deslumbra esse ano? E aí, se você puder já falar, e o apoio, né? Porque é um ano de polarização política. Né? Nós temos o governador do Estado, que vai tentar a reeleição, e nós temos também uma presidência, uma disputa pela presidência, que a coisa vai pegar. E de que lado Mário Socal está? Até rimou.
Bom, realmente nós temos pelo menos cinco até seis vereadores que pretendem disputar a eleição neste ano. Acho que três para deputado estadual, três ou quatro para estadual, e nós temos dois vereadores que pretendem se candidatar a deputado federal. Logicamente que ano eleitoral, principalmente como presidente da Câmara, a gente tem que tomar bastante cuidado aqui na Câmara para que os vereadores não usem a estrutura da Câmara Municipal para fins políticos. Nem o gabinete, nem os telefones, os computadores não podem ser utilizados para fins para políticos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Na tribuna da Câmara também, a gente não pode deixar o vereador cometer excesso, fazer campanha política, né, na tribuna da Câmara. Mas, com relação a apoios, o Gilson, eu sou do Partido Progressista. Então, logicamente, nós temos o líder maior, que é o deputado federal Ricardo Barros. Então, logicamente que nós vamos acompanhar onde o Ricardo apoiar. Nós não podemos contrariar. Eu sempre fui muito fiel à questão partidária. Quando eu tive muitos mandatos pelo PMDB, que agora é MDB, eu sempre acompanhei, embora muitas vezes não concordando, mas eu sempre acompanhei o partido. E não vai ser diferente dessa vez. Então, onde o deputado Ricardo Barros, que é o líder maior do nosso partido, ele apoiar, nós com certeza estaremos apoiando.
Então, Mário Socal vai de Bolsonaro.
Com certeza. Neste momento, não tem qualquer tipo de dúvida que eu vou apoiar o presidente Bolsonaro.
Agora, o ano que vem, pauta na Câmara Municipal. Ah, sei que ninguém aí é vidente para saber o que vai acontecer, mas qual seria o tema que você calcula que deve ser o tema mais importante que a população deve se ater, que a população deve cobrar os seus representantes na Câmara de Vereadores e que você considera que vai ser um tema importante para o Legislativo decidir junto com o Executivo ou defender neste ano de 2022?
Bom, nós temos aí diversas pautas importantes, né, que nós vamos ter que discutir, mas eu penso que o mais importante é a revisão do plano diretor, que vai direcionar a cidade para onde nós queremos ir, para onde que nós vamos, o que, que vai ser de determinada região, os fundos de vales, como é que vai ficar, o plano viário da nossa cidade, enfim, o plano diretor que obrigatoriamente tem que revisar a cada 10 anos, e agora está na época que está se realizando diversas audiências públicas para apresentar para a população o que, que o Poder Executivo estudou até agora. Então, eu penso que vai ser a pauta mais importante desse ano de 2022, mas nós temos também a questão aí das habitações populares. Nós temos diversos projetos já aprovados, que estão em execução, já construindo esses apartamentos populares, né, que cabe dentro daquele programa Minha Casa Minha Vida, e também temos outros diversos projetos para transformação de outras áreas que a gente chama de vazios urbanos, Gilson, em ZEIS também, Zona Especial de Interesse Social para construção de moradias. Então, tem muitas pessoas que acham muito importante a ocupação desses vazios urbanos para trazer as pessoas que precisam de moradia, mas outras pessoas já entendem também que muitas pessoas que estão vivendo hoje nas cidades circunvizinhas dentro da região metropolitana, por exemplo, que estão morando lá em Castelo Branco, lá em Mataguaçu, lá em Orizona, estão vivendo bem lá hoje, ganhando seu salário, vivem bem. E, no entanto, se vier morar aqui em Maringá, até com moradia própria, vai passar por situação mais difícil, porque o custo de vida aqui em Maringá sai mais caro, né? Você vê, o próprio transporte coletivo, por exemplo, metropolitano, é mais barato do que o transporte coletivo urbano. Então, tem muita gente que entende que trazer muitas pessoas para dentro da nossa cidade, ao invés de alegrar as pessoas vão ficar tristes, porque aquele salário que está ganhando pode ser que não dê para viver uma boa vida aqui na nossa cidade. Mas eu acho que é de fundamental importância na vida da pessoa ter o teto próprio, sabe? Eu, por exemplo, não me sentiria tranquilo como estou hoje se eu não tivesse uma moradia, um teto próprio para minha família e se acontecer algo comigo.
Mário, brincando, mas fechando aqui, você tem um minuto para me falar o seguinte. Câmara de Vereadores aberta para o povo, se você gosta do povo aí na plateia da Câmara, qual o recado para o povo e o Legislativo para esse ano de 22?
Bom, você sabe muito bem que nós, ao longo desse tempo da pandemia, em nenhum momento nós deixamos de fazer as sessões presenciais. Então, graças a Deus que agora a pandemia parece que deu uma trégua para nós, o plenário está liberado para 70 pessoas, as pessoas que gostariam de assistir às sessões está liberado, mas eu gosto muito de casa cheia, Gilson. Gosto de ver o plenário lotado. Apesar que nós tivemos vereador aqui que gostava de plenário lotado, mas ele sempre fazia pronunciamento contrário àquele desejo da plateia. Eu falava, não faça isso, vereador, não faz isso.
Não provoca.
Não fica fazendo pronunciamento, provocando a plateia, que aí eu não consigo dirigir a sessão, que o pessoal começa a vaiar, a assobiar, não consigo. Ah, mas eu gosto disso. Eu não conhecia outro vereador nem deputado que gosta de ser vaiado, mas teve um aqui que gostava de ser vaiado, sabe, ô Gilson?
Mário, muito obrigado. Desculpa, pode terminar, por favor.
Não, eu gostaria de agradecer a você, ao Alexandre, ao Zé Roberto, enfim, a toda a equipe por mais essa oportunidade e dizer que a gente está sempre à disposição, tá? Muito obrigado, Gilson. Uma boa tarde a todos os ouvintes.
Nós que agradecemos, conversei com o presidente da Câmara Municipal, Mário Socal, falamos um pouquinho do ano passado, né? Como é que foi? Mário destacou a pandemia, momento difícil, né? Principalmente as ações de restrição do Poder Executivo e o quanto que o Poder Legislativo, que foi o representante da população, né? O legislador é, a Câmara Municipal é a instância de maior representação da população no município. E, claro, né, viveu aí essa pressão por parte da população e também a negociação dos interesses da sociedade, que nem sempre foi conciliado com as ações do Executivo. E conversamos agora um pouco sobre as eleições do ano que vem.